Além dos Fatos. Pesquisadores da Universidade de São Paulo analisaram como diferentes alimentos podem afetar a expectativa de vida. O estudo identificou que o consumo de peixe de água doce, por exemplo, pode adicionar até 17 minutos à vida por porção. Outros alimentos benéficos incluem banana, feijão, arroz integral, azeite de oliva, aveia, tomate, castanha do Pará. Ó, a castanha aí, Veri. Em contrapartida, alimentos como biscoito recheado podem reduzir a longevidade em quase 40 minutos. Além disso, carne suína, margarina, presunto também estão entre os que mais contribuem para a redução do tempo de vida. A pesquisa enfatiza que o impacto desses alimentos está diretamente relacionado ao consumo frequente, ao consumo de um modo geral. A pesquisa também destacou que incluir suco de fruta natural na dieta pode adicionar 5 minutos à vida. O estudo foi baseado em dados epidemiológicos e nutricionais regionais do Brasil. Os pesquisadores ressaltam ainda que o efeito dos alimentos depende do padrão alimentar individual. Informações do site Fala Brasil.
Ok, chegamos. Se pesquisadores tivessem atentado para as dicas e conselhos da doutora Liliane, né, Neto, antes um pouquinho, né, poderia ter causado assim, um impacto positivo na vida de muitas pessoas mais. Não é, meu caro pastor Gilmar Batistotti, boa tarde.
Eu creio, com certeza. Por isso que eu vim hoje no programa.
Não pôde faltar.
Pra... Né? Não. Quando fala de dica, ainda mais quem está se recuperando, assim... Não, não. Ela veio para me derrubar a gripe.
Ela costuma fazer você ver a
ela, vida. Ela rodeou, eu resisti, mas ela veio de novo, quase me derrubou.
Ela costuma fazer você ver a vida por um fio, como por um fio,
né? Mas assim, hoje eu tô.
E hoje a gente está falando de alongar a vida e não de encurtar. Exatamente. Por isso que a doutora Eliane está com a gente, viu? Vamos atentar, vamos prestar atenção, para depois não ficar fazendo pesquisas tardias até, eu diria.
Ainda bem que essa lista aqui...
Mas não é tarde.
A gente já vai falar dessa lista, ainda bem que nessa lista aqui eu tô... Viu, doutora? Eu tô...
Pró-vida.
Tô pró-vida. Aumentando muitos minutos aí. E esses negócios aqui, eu tô conseguindo. Já faz tempo.
Além dos fatos, tá no ar. Essa é a verdade, né? E você? Você, o que tem comido? Hã? Você é o que come? Vamos entender isso já. Ou seria, o que você come define a sua vida? Alimentos são importantes, isso já sabemos. Mas você sabia que o seu tempo de vida depende daquilo com que você se alimenta? Uau, pegou pesado, Larissa, hoje, hein? Mas é isso que
texto
tem que fazer.
Simples e direto, Veri.
Exato.
Curto e grosso.
E trouxe ela, né? Para nos ajudar, para contribuir outra vez. Estava demorando.
Nossa sócia, aqui sócia majoritária, né? Parceira do programa, Liliane Neto. E dessa vez escrevi o nome certo. Como que aquele dia escrevi errado, Veri?
Olha...
Chamando de Melo. Mas não, Liliane Neto.
É quando você usa Liliane, é um nome quase que artístico para muita gente. Então tem muitas opções. Mas sim, a nossa é Neto.
E o sobrenome Neto não é comum. Então acho que esse nome realmente fica marcante.
E isso ajuda a fixar. Tá bom, Larissa? Fixa.
Veri e pastor, que o pastor com certeza quer saber, né? Já estamos aqui no YouTube, youtube.com/novotempo-radio, e temos enquete. Confesso que eu tô um pouco surpresa. Eu achei que a enquete estaria tendendo mais para um lado do que realmente está, viu, Lili? Eu pergunto para os nossos ouvintes se eles têm o hábito de comer produtos industrializados com frequência, né? Foi pleonasmo, pastor? Hábito com frequência? Ou não? Porque esse é um hábito, tem uma certa frequência, né?
Pode ser pouco ou muito,
acho que. Tem o hábito, mas é uma vez por semana.
Como é que tá a frase?
Perguntei, você tem o hábito de comer alimentos industrializados com frequência? 42%? 41%. Que isso?
Tá mudando.
Eu tô muito surpresa.
Tá mudando.
39%.
Mudou de novo. Não.
39, 41% disseram que sim. Agora, 59, ou seja, a maioria está dizendo que não. Não estou duvidando dos nossos ouvintes, mas eu realmente estou surpresa.
A indústria está levando...
É um público seleto, né?
Mas eu acho que vai mudar, sabe por quê? Porque ela vai conceituar
boa.
O que, que é industrializado e o que não é, entendeu?
Okay.
Aí eu acho que nessa conceituação pode ser que mude.
Tá certo.
Eu posso fazer uma propagandinha antes da gente ir para...
Pastor, esse programa também é seu.
Não, que eu quero dizer que esse final de semana eu vou comer uma moqueca. A doutora vai liberar aqui. Eu vou comer uma moqueca.
Bom,
né? Porque o peixe tá ali na...
Capixaba?
Peixe ainda.
A minha versão é moqueca de banana.
Também.
Mas é capixaba,
também, vai ser a capixaba. É. Também vai ter a moquequinha de banana.
Porque lá é banana da terra.
Exatamente, exatamente. Vai ter a moquequinha que vem junta de banana da terra, que você conhece, né, velho?
Exatamente.
E vai vir aquela, com aquele peixe que a gente pode comer, né? Que vai... Mas é o que eu quero fazer.
Tá esperando, coitado de quem tá aí preparando a pastor, já fica...
É verdade.
Em outros momentos eu sentiria uma certa invejinha do pastor, porque eu nunca experimentei, mas está chegando.
Tá chegando
mês
sua hora,
que vem,
né?
Mês que vem.
As portas.
Esse final de
eu
semana...
Eu também.
Porque... Esse final de semana eu vou estar na Igreja Adventista do Jardim Camburi,
okay.
Que você conhece muito bem, meu amigo Veríssimo. Então vamos estar esse final de semana, sexta-feira às 7:30 da noite e no sábado à tarde às 4 horas da tarde. Amigos que são amigos da Novo Tempo, da rádio, telespectadores da Novo Tempo, que assistem Escola Bíblica, nós vamos ter momentos muito especiais. Então você é o meu convidado, sexta-feira às 7:30 e no sábado às 15:30, às 16 horas.
Qual a igreja mesmo?
Jardim Camburi.
Ali na praia.
Ali na praia.
Perto de onde você vai ficar.
Anda umas quadrinhas e chega na beira da praia. Que delícia. Vou acordar cedo no domingo, antes de vir embora, para dar aquela caminhadinha na praia.
Justo, pastor. Olha só, eu queria ler esse comentário aqui da Márcia Lima, antes de a gente começar com as perguntas, Veri.
Certo.
Porque eu achei muito interessante. As mães são muito criativas, né, Lili? Você é a mãe, eu tenho certeza que você também é muito criativa, principalmente para criar alimentos e usar as verduras, legumes, que você é vegetariana, né? De todos os jeitos possíveis, né? A Márcia, olha a criatividade da Márcia. O filhinho dela tem 2 anos. E aí, eu não sei, tá? Mas tô deduzindo que talvez ele tenha experimentado Danoninho em algum momento e gostou muito. E ela, opa, não, vamos parar com isso daí. O que ela faz? Ela coloca num potinho vermelho pra dar aquela driblada no filhinho dela. Mas, na verdade, é iogurte de beterraba e cenoura.
Olha isso!
Iogurte de beterraba?
E cenoura.
Criatividade.
Rapaz!
E ele come tudo.
Com certeza ele deve gostar. Comida de mãe, tem tempero de mãe, tem o afetivo ali bem presente. Olha, parabéns pra ela, viu?
É,
e olha,
foi criativo.
Deu em as glândulas gustativas aqui.
Acertaram, né?
É.
Por um atiçado.
Eu fiquei...
Normalmente eu diria que eu tenho um paladar infantil, que eu não fiquei muito assim, mas ele tem 2 anos e gosta. Eu não posso nem falar isso, né? Paladar infantil. Mas vamos lá. Olha só, Veri, no começo aí a gente trouxe uma matéria que fala sobre alguns alimentos que diminuem minutos de vida.
Que grave isso.
É, e alguns que aumentam o minuto de vida. Então eu queria que a Lili viesse traduzir isso pra gente. Como que a gente pode calcular, né, em minutos, o impacto, assim, que os alimentos trazem no nosso tempo de vida, né? Como que funciona essa questão aí? Porque eu pego uma bolachinha que parece inofensiva, Veri. Mas eu vou ver... Quanto que foi? 40 minutos?
39
minutos. Como é que conta? Como é que a gente entende isso?
Então, essa é uma pesquisa recente aqui no nosso país. Já tivemos versões internacionais desse cálculo, né? De minutos de vida ganhos ou perdidos, dependendo do tipo de alimento. Mas aqui no nosso país é uma pesquisa recente, feita pela USP, que não se baseia simplesmente numa conta simples, né? É uma forma deles traduzirem para a população dados que são cruzados, né? Relacionados aí à mortalidade, a dietas e também à saúde no modo geral. Então, eles fazem uma estatística, né? umas fórmulas para que possa traduzir para os seres humanos aí, né? Que estão na população essa expectativa de vida a partir dos alimentos. Não quer dizer que se você comer uma vez esse alimento, você vai perder 39 minutos de vida exatos. Mas significa que essa expectativa de vida, ela vai reduzir e ela tem um grau de reduzir maior ou menor dependendo da qualidade desse alimento. E a gente pode ganhar minutos de vida dependendo também daquilo que a gente come. Então, essa é uma forma coloquial para que nós possamos compreender a gravidade que está diante dos nossos, das nossas decisões, né? Na hora que você coloca ali o prato na sua frente, o que você está enxergando? O que, que você está colocando para você, né? Vida ou morte?
Mais tempo ou menos tempo, né?
Mais tempo ou menos tempo de vida. E de qualidade de vida.
É isso que eu ia dizer, uma velhice sadia. Exato. Ou uma velhice doentia, né?
Porque a gente fala de vida longa, né? Mas a gente não quer ficar debilitado. A gente quer ter realmente disposição na terceira idade.
Força.
A gente quer ter força, quer ter independência. Para isso, a gente precisa plantar algumas sementes, né, dentro do nosso corpo e deixar de que outras fiquem bem longe para que nosso corpo realmente cumpra ali o propósito que você está caminhando.
E uma dessas sementes é a alimentação, né?
Exato. A gente tem vários hábitos de vida, mas assim, falando de alimentação, a gente consegue agora identificar com mais clareza que alguns alimentos, eles deterioram o nosso corpo, eles aceleram esse envelhecimento. E o que a gente fala muito dentro da saúde, né? Da área da saúde, em relação à oxidação. O nosso corpo, ele vai oxidando à medida que a gente respira, que a gente passa os nossos dias, o nosso corpo, ele oxida. Então, a gente precisa consumir antioxidantes, né? A gente precisa consumir elementos que param essa oxidação e ajudam o nosso corpo a ter regeneração celular da forma correta. Então, isso tudo depende de cada dia. Então, assim, se você faz uma escolha hoje, ela vai impactar seus próximos dias. Então, assim, em 120 dias, você já renovou todas as suas células. Então, se você hoje tomar essa decisão, com certeza, daqui 120 dias, você vai ter um corpo completamente diferente.
De forma prática, essa oxidação acontece como, assim?
Vamos fazer uma simulação aqui. Nós somos quatro aqui no estúdio e temos três celulares e quatro pessoas. Vamos dizer que um pega o celular do outro. E aí, quando você perde o seu celular, esse objeto, você fica oxidado. Então, as células, elas perdem alguns fatores dentro dela e faz com que elas consumam essa oxidação, esse fator que vai complementar da outra célula. Então, isso gera um envelhecimento muito rápido. Aí, quando chega o antioxidante, que é um quarto celular aqui na nossa ilustração, ele resolve o problema e todo mundo para de roubar um do outro. Entendeu? É uma forma. Então, esse antioxidante, ele tem que entrar sempre para parar esse processo de envelhecimento.
Tem uma. O pessoal não perdoa aqui, viu, pastora?
Não.
Doutora, o coentro é bom para.
Bom para quê? Termina a frase para eu tentar entender.
Não, acho que deve ser, porque eu falei. Mas vamos ver, velho.
É bom para dar longevidade, porque já veio lá do Espírito Santo. Véri, boqueca sem coentro. Ele odeia coentro. Josélia Simões.
Ela tá de olho.
Um abraço, Josélia. Josélia, é um processo de adaptação, então pode colocar um pouquinho de coentro.
Eu detestava. Hoje eu gosto muito. Eu até
feijão,
fico caçando.
Gente,
quando tem coentro em algum prato, assim, fico caçando pra pegar mais. Pra mim. Hoje eu gosto.
Eu tenho minha teoria, mas não vou colocá-la aqui, porque senão a gente pode erguer um muro de amizade. Um muro de amizade. Que amizade que eu tenho com muitos, então vai erguer um muro aqui. Não. Então eu tô no processo de adaptação do coentro. Mas eu tenho teorias. Brincando. É o negócio do paladar, né? Porque é impressionante.
Sim.
E eu lembro que eu fui comer, por isso que a Josélia tá brincando, né? Um abraço, Josélia, querida. Quando eu cheguei no Espírito Santo, foi a primeira vez que eu comi coentro na vida. Então, para mim...
Foi um choque de realidade.
Sim, só comia salsinha, né? Saindo do sul, da região sul do Brasil, para ir para a região, né? Sudeste, né? Ali, um estado que tem muita influência mineira, muita influência baiana. Então, para mim, foi realmente assim... E aí, era coentro no feijão, coentro na...
Na muqueca.
Na muqueca, né? Você percebe que realmente dá um saborzinho diferente. Mas na salada, eu comi uma vez coentro na salada. Falei assim, mas cadê a salada? Só tem coentro aqui. Mas é interessante isso, né? Porque eu acho que entra no, na nossa conversa, porque você muda hábitos, né?
Sim.
Você está acostumado, o seu paladar a comer só uma coisa, mas você começa a comer... Você vai, eu imagino, né? Assim, agora estou fazendo uma dedução aqui, né? Que o cérebro começa a fazer também novos caminhos para o paladar.
Perfeito.
Né?
E esse nível de consciência que a gente toma em relação aos alimentos, ele vai guiando as nossas escolhas, né? Eu me recordo do meu esposo, quando a gente começou, se casou, ele não comia arroz integral de jeito nenhum, para ele era um arroz sujo. Mas ele me assessorava nas minhas palestras, então ele ficava no som, né, me ajudava ali com alguma coisa, e começou a ouvir como ouvinte também. E aí ele começou a aceitar o arroz integral. Hoje, se tiver arroz branco, arroz integral, ele prefere o integral. Então, esse conhecimento que a gente adquire, né, por isso que vocês ouvintes estão aqui com a gente, dentro do carro, ou dando essa liberdade para que a gente possa entrar aí na casa de vocês, isso muda, né? Você está dedicando esses minutos para realmente aprender mais, e isso vai te trazendo consciência à medida que o tempo vai passando, você vai se conscientizando. Eu te conto agora do coentro. Uhum. O coentro é uma das mais poderosas ferramentas de desintoxicação de toxinas do fígado. Se as pessoas usassem coentro com mais frequência, elas teriam uma limpeza corporal muito maior. Então, vale muito a pena comer o coentro.
Absorvendo este conhecimento, meu coração está mais aberto ao coentro agora.
Olha,
ainda mais aberto.
O Anderson Veri. Então, o Anderson está... É o fígado?
Fígado.
O fígado do Anderson deve estar em dia, porque ele falou que coentro é vida, viu? Que ele só não usa no doce.
Olha.
Mas que de resto, ele sempre usa coentro.
A minha mãe, acho que não sabia dessa informação precisa aí, mas ela sempre tinha na hortinha ou então no pacotinho que vinha da feira, né?
Cheira, né? Como cheira o coentro.
Sim, quando você vai comprar ali as hortaliças, né? Quando você percebe assim, acho que tem coentro por aqui. Porque ele é autodeclarativo. Declarativo, me leve, por favor.
Pastor, a nossa enquete, ela ainda tá, a maioria falando, Veri, que não tem o hábito de comer alimentos industrializados, 58%, e 42% dizendo que sim. Aí o pastor falou, olha, pode ser que depois que a gente explique um pouco melhor, a nossa enquete venha a mudar alguma coisinha aqui. Então, acho que seria um bom momento. Como que seriam aí para os nossos ouvintes saberem, Lili? Os alimentos industrializados, por exemplo. Qualquer coisa. Ah, não sei. Eu comprei uma maçã que vem dentro daquela sacolinha lá, daquela marca
Informações.
X. Já passa a ser um alimento industrializado.
Morango do amor
tá totalmente industrializado.
Eu não amei muito, não. Eu não senti muito amor com ele.
Atenção, depois da resposta nós vamos ver se o nosso voto será mudado.
Então vamos lá para os conceitos. Comida natural. Então tudo que vem direto ali do campo. Frutas, verduras, legumes e os minimamente processados. Então os cereais que foram passados ali em alguma máquina, os feijões que foram ensacados, né, tirados da vagem. Então isso é o conceito de alimentação in natura ou minimamente processada. Aí nós temos os processados, que são aqueles alimentos que foram adicionados de sal ou açúcar para sua conservação. Então aí nós temos a geleia, a compota, o palmito, o milho, que, assim, só foi adicionado alguma coisinha para poder conservar.
O açúcar. Porque o açúcar, que a gente está falando do açúcar branco, mesmo eu acho que o demerara também...
O açúcar
também...
branco, ele entra na família do açúcar, sal e óleo, que ele é ingrediente culinário. Então assim, é só para você preparar.
Ok.
Nessa categoria. Assim.
Mas ele entra no industrializado.
Sim, mas
ele
é considerado assim, como se fosse... Você usa ele para cozinhar.
Ah, ok. Ele não entra como alimento?
Ele não entra no ultraprocessado. O ultraprocessado é porque ele fica no meio do caminho. Ele recebeu um pouco da indústria, mas ele mantém umas características. Então, ele entra numa terceira categoria. E a quarta categoria é todo o resto do supermercado. Então, nós temos a quantidade aí de alimentos que tem essa lista grande de ingredientes, sabe? Todos esses alimentos são ultraprocessados.
Bolachas,
macarrão instantâneo, esse tipo de salgadinhos, iogurte. Qualquer alimento que você lê ali no rótulo tem mais de 3 ingredientes, pode saber que ele é um ultraprocessado. Então, a maioria dos carrinhos das pessoas é recheado de alimentos ultraprocessados e pouco alimento in natura.
Embutidos.
Se a gente pensasse na época da avó, né, da bisavó, elas consumiam muito mais comida de verdade do que a nossa geração. Então, a gente tem sofrido consequências muito graves desse tipo de escolha. As doenças estão vindo muito mais cedo. As pessoas estão ficando com doenças crônicas com 20 e poucos anos, 15 anos, porque a sua alimentação ela é uma alimentação superficial, né? não natural. Então, a gente está aqui nesse resgate de identidade para que a gente volte a comer realmente comida de verdade.
Uma vez eu trouxe um testemunho pessoal aqui, o pastor até estava, né? O pastor vai se lembrar da minha distensão intestinal que eu tive. E aí, quando eu fui no gastro e tudo mais, e aí ele me orientou, algo tinha que mudar alguns hábitos alimentares e tudo mais. E aí, você falando isso, me faz perceber que, tipo assim, realmente... Pode ser gostoso. Mas você entender o que faz, você conhecer aquilo que você tá comendo, muda a sua cabeça também. Gente, olha, não me batam aqui, tá? Eu tô trazendo meu testemunho. Salsicha de frango, é claro. Mas eu comia bastante, eu gostava muito. Até ver que ela é tão... Ela faz tão mal pro corpo quanto um cigarro, né? Quanto vários cigarros, na verdade, né? Mesmo o peso que um cigarro faz no seu corpo, a salsicha também faz. E aquilo me deu um desespero. Eu pensei, socorro, eu já consumi muito! Ai, meu Deus, eu ainda consumo! Aí, hoje, Lili, aí eu e o Davi fizemos um acordo. Não, vamos cortar a salsicha, peito de peru, esses embutidos, né? Vamos cortar, dentro de casa não vai entrar mais. E a gente tá conseguindo, viu? Aí esses dias ele falou assim, nossa, olha só, faz tempo que a gente não come mesmo, né? E aí quando eu pensei na salsicha, me causou um desconforto, assim, tipo, ai, credo, nojo. Olha isso!
O cérebro tá fazendo um novo caminho.
Tá fazendo um novo caminho.
Novas todas as coisas.
Exatamente.
É bom ver uns videozinhos de fabricação.
Exatamente.
Eu ia te perguntar de dois alimentos aqui. Então, macarrão entra nos processados?
Sim.
Entra nos processados. Então, macarrão...
Ultraprocessado.
Então, atenção.
A massa de macarrão?
Exatamente.
Olha só.
Só se ela for...
Feita em casa,
aí não. Se é caseira, não. Mas se não, ela é... E aí entra os miojos todos aí, né?
Só
pra acrescentar,
perigo,
né? Pra
gente... Lasanhas prontas, pizzas congeladas, entram todos.
As gelatinas.
Sim, sim.
Com sabor, sem sabor, vai tudo no caminho.
Com cor, sem cor.
Não, é só
suínas ou bovinas.
É só pra gente entender, né? Porque às vezes... a gente pode estar comprando um alimento ultraprocessado achando que não é um
biscoito saudável, né? Dessas linhas fits que a gente tem por aí.
Boa.
Sucrilhos, a gente vê assim com bons olhos, porque tá numa sessão especial, a gente paga mais caro, né? Pra comer alguma coisa diferente, que seja um pouco melhor, mas ele também é ultraprocessado. E a indústria se apropriou dessa sabedoria que vem acontecendo, né? De que os alimentos precisam ser mais naturais, que precisam ter menos aditivos alimentares, e vem industrializando coisas que antes você fazia em casa e agora você compra pronto, né? Um pão. Você fazia muito mais pão no passado e hoje em dia você compra pães integrais, que nem sempre são tão integrais assim, nem sempre tem tanta qualidade assim. Às vezes você amassa o pão nem volta, né? De tão processado que ele é, cheio de aditivos para manter uma emulsificação ali na massa.
E para duração também, né?
É.
Para dar um tempo de ele
ser... Você faz em casa, o pão dura 3 dias.
Exatamente.
Se você compra, dura 2 meses, então tem alguma coisa errada.
Ele foi fabricado lá, foi transportado, chegou no mercado e aí vai ser adquirido e vai ficar lá... Então, né, o tempo de duração...
Pois é,
precisa
então a gente precisa de uma sessão resgate aqui.
O que eu ia te perguntar era sobre o queijo. Se ele entra...
Ele entra dentro do processado.
Do processado.
Porque ele tem poucos ingredientes, assim. Ele é basicamente a massa curada com o... Isso, o queijo, assim, uma ricota. Agora, se você pega
mussarela, um mussarela, exatamente.
Quando a gente fala de um queijo branco, um queijo, né, uma ricota, ele entra no...
O meia-cura mineiro, assim?
Depende como foi feito. Tá no meio do caminho.
Tem que saber procedência.
E o requeijão costuma ser outra coisa.
Não, o requeijão, se você for fazer o requeijão em casa, você mistura 4, 5 ingredientes e faz o requeijão.
Exatamente.
O que a gente compra no mercado, a lista de ingredientes é gigante.
Passa a ser outra coisa.
Ele é ultraprocessado. O requeijão é ultraprocessado.
Aí você vê ali, light... Né?
É.
Aí,
não,
eu
ia dizer aquele negócio assim, não, esse bolo aqui, ele é vegano, né? Exatamente, ele é vegano, mas ele tem açúcar, né?
Sim.
O nome é vegano, entendeu?
Então, a gente agora precisa cada vez mais voltar aos princípios, né? Pegar ali a mandioca, o milho, da forma que a gente encontra na natureza e tentar fazer disso a alimentação do dia a dia, né? As exceções acontecem, mas ela não deve ser a base da nossa alimentação.
Duas coisas aqui, eu disse, acho que semana passada, são...
Eu estava pensando.
São terríveis.
Vamos ver se eu estava pensando.
Não sei se é o bolso e a comida que eu ia dizer. Lembra que eu disse semana passada? Que assim, ó... Falar de dinheiro né? E falar de comida, você que está ouvindo a gente está falando sobre isso, mas com muito amor e muito carinho.
Divide opiniões.
Porque mexer a mesa...
Eu achei que o senhor ia falar, pastor, porque teve um programa que fizemos sobre alimentos que a Bíblia fala para a gente não comer, que nem são alimentos, né? Que a gente estudou isso no Além dos Fatos. Só que o pastor falou assim, eu acho que a gente podia fazer um programa depois falando de coisas boas que tem para comer. E você mencionou de mandioca, milho, e isso aqui tem tanta coisa gostosa na volta do intervalo.
Tô pensando na feira de domingo, é o dia.
Daqui a pouco a gente volta para falar de coisa boa.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Com Além dos Fatos.
Estamos de volta. A conversa tá boa, né?
Tá boa, pois é, Veri.
E a enquete, como é que tá?
Olha, aqui eu pergunto, né, pro pessoal, se tem o hábito de comer alimentos industrializados com frequência. Então, vou mudar um pouquinho aqui. Alimentos processados e ultraprocessados com frequência. Coitadinhos de quem já votaram.
Não, já tá conceituado aqui agora, então...
Mas seguiu igual. 58% contra 42%. A maioria dizendo que não. A minoria dizendo que sim.
Não tá comprando macarrão, né?
É.
Não tá comprando queijo, entendeu?
Uhum.
Tudo bem.
Peito de peru.
Né? Gelatina.
Requeijão.
Geleia. Não tá comprando nada disso. Tá fazendo tudo em casa.
Biscoito recheado. Suco instantâneo.
Não tá comprando Tang.
Empanado.
Esse é outro veneno, né?
Esse é outro veneno.
No meu tempo e do velho.
Tô virando seu orgulho.
No meu tempo e do velho chamava que suco. Tinha que lá suco. Em Vitória?
Bastante.
Tinha
aquele pacotinho de
brabo.
Um pacotinho.
Concentradíssimo.
Podia chamar 30 crianças pra festa de aniversário.
É, concentradíssimo. A vantagem mensagem era essa. Eu ia muito e perdia um pouco do poder bombar.
A água com cor.
A língua e os beicinhos ficavam tudo roxo. Tudo roxo.
Amarelo, roxo, vermelho.
Veri, mas sobre alimentação, a Novo Tempo também tem um estudo bíblico sobre o assunto, viu? Aqui tem estudo bíblico para todos os assuntos.
É verdade. E esse aqui, a Máquina Humana, inclusive vem trazendo a orientação completa para você se utilizar bem dos alimentos, né? Das cores, do prato e tudo mais. E, inclusive, vem tratando da inflamação, doutora.
Perfeito.
Lili, que é um problema sério. Isso. Que esses ingredientes que nós colocamos aqui agora como nocivos são os reis, né? Para produzir inflamação no indivíduo. Ou seja, você viver todo complicado sem saber o que tem e quando vai ver, tá todo inflamado, né?
A alimentação, ela tem esse poder, né? De inflamar ou desinflamar você.
Exatamente.
E quando você traduz isso para a vida prática, né? O que você tem realmente colocado no seu prato, você vai perceber que existem potenciais enormes que você pode fazer no seu dia a dia, de acrescentar alguns alimentos que são, né, anti-inflamatórios, e eles com certeza vão ajudar você a recuperar a sua saúde.
Olha aí, e a revista Máquina Humana vem com este intuito, pastor Gilmar Batistotti.
Veri, você sabe que eu apresento escola bíblica todos os dias, segunda a quinta, sempre tem uma nova temporada, mas eu vou dizer que tem algumas temporadas, todas são muito, muito legais, mas tem algumas que são extremamente marcantes, né? E essa temporada que eu gravei da Máquina Humana foi extremamente significativa. Primeiro porque eu gosto dessa área, né? Assim, gosto de aprender, coloco desafios, eu vou mudar agora, de uma forma equilibrada, né? Para ser algo constante, para não ficar um radical, um chato, entendeu? Porque essa é uma coisa que a gente, às vezes, quer mudar, a gente muda e quer que todo mundo ao nosso redor mude, e a gente fica crítico, acha que você está num grau superior, né? Então,
isso é muito comum.
Equalizar tudo isso num processo de mudança...
Sabedoria, né?
Exatamente, exatamente. E de ser, continuar sendo um indivíduo do bem, agradável. Então, essa temporada, para mim, foi especial. E eu tenho certeza que se você pedir a sua revista Máquina Humana, ler, e eu vou dizer, em oração, né? E aqui eu cito o texto de Coríntios, capítulo 10, verso 31... Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós adoramos a Deus também quando nós nos assentamos para comer. Nós estamos adorando a Deus. E esse tem que ser um momento prazeroso. Então, aqui está uma belíssima sugestão para você começar a tomar decisões nesse processo de mudança e o seu cérebro fazer novos caminhos para você ter hábitos saudáveis.
De graça, né?
De graça, de graça. Um presente, né, feito com muito carinho para você por especialistas, baseado sempre na palavra de Deus.
Perfeito, é saúde para você, a Máquina Humana. Pode digitar aqui no WhatsApp a Máquina Humana. Se você colocar máquina aqui, já vai aparecer o link para você acessar o pedido gratuito. Larissa, e qual é o WhatsApp, hein? Conta pra gente.
012981510081. Veri.
Fácil. Digita Máquina Humana aqui que você vai receber já o link para fazer o pedido gratuito. A revista é grátis. É presente, gente.
Eu só queria... A gente não incluiu na lista ali para pensar aqui os refrigerantes, né?
É verdade. Essa pesquisa, ela foi baseada
as groselhas, os refrigerantes.
Na pesquisa do POF, né? Que é a pesquisa que fala do orçamento familiar e que visa verificar quais alimentos que os brasileiros mais consomem. Então, dentro dessa lista, apareceu esses top 5 aqui que a gente tem trabalhado, mas existe uma lista muito maior. E aí, para retomar, né? Se você chegou agora, quero te explicar o que estamos fazendo aqui. Foi verificado através de estudos na USP, um estudo recente, que se, dependendo do alimento que você consome, você diminui o tempo de vida. Então, alguns interessantes que nós vimos aqui foram biscoito recheado, então diminui 39 minutos de vida, né, se você consome constantemente. carne de porco, 36 minutos. Então a gente tem aí uma grande oportunidade de conversa.
Os seus derivados entram aí.
Sim,
na carne de porco entram os seus derivados.
Exato. Mas me chamou muito a atenção, né? Porque esse é um tipo de carne que a Bíblia proíbe do consumo.
Uhum.
E de repente a gente verifica que ele é um alimento teoricamente natural, né? Só que, como a gente conversou na nossa última pauta, não é um alimento, né?
Uhum.
Ele é um animal, porco, que as pessoas consomem ele, é a carne mais consumida do mundo, e ela diminui a cada, né, porção que você consome, 36 minutos de vida.
E essa não é uma...
A carne mais consumida do mundo é de porco.
A carne mais consumida do mundo é de porco.
E essa não é uma... É interessante, né? Deus já colocou, primariamente a gente tem como fonte bíblica, mas essa fonte que você apresentou não é uma fonte... bíblica, é um estudo científico. É importante para a gente.
Então, a gente tem
refletir.
Uma quantidade grande dentro dessa carne, né, de gordura saturada. Então, as carnes vermelhas, no geral, porque a carne bovina também entra nessa lista, ela chama atenção dentre os top 5 aí, itens mais que diminuem mais a expectativa de vida, porque a carne saturada, a gordura saturada, ela entope as nossas artérias, trazem consequências muito complicadas para o nosso coração. E a carne suína, ela ainda tem um fator agravante, que é a absorção de toxinas, né? São animais que consomem grande quantidade de toxinas, e isso favorece com que os seres humanos que comem essa carne acabem também ficando mais intoxicados. Então, ela está aí dentro do banco dos réus, né? E a gente deve avaliar novamente se essa é uma carne boa para consumo. E aí entra o que o senhor falou em relação aos produtos, né, feitos à base de carne de porco. Uhum. Então, nós temos aí o bacon, a salsicha, a linguiça, tantos outros produtos que entram nitritos, entram nitratos, entram produtos realmente cancerígenos, e as pessoas consomem com frequência. Então, é algo que nós precisamos repensar e reavaliar se vale a pena o consumo.
A farinha de trigo entra no ultraprocessado ou não?
Ela entra no
processado.
Não, no alimento minimamente processado.
Ah, minimamente.
É. Uhum. Porque ela é o ingrediente.
Uhum. Ah, ok.
Já entra vocês falaram
no também com o açúcar.
Vocês branco. Falaram na farinha de trigo, a Dirce Romanowski, ela perguntou sobre os polvilhos, né? Sobre o polvilho, se entra no processado.
O polvilho em si, não o biscoito de polvilho.
É, eu acho que sim. A massa...
Citou o polvilho.
Ela entra no minimamente processado, porque uhum. é uma parte da mandioca que é trabalhada para fazer o ingrediente.
Como a tapioca.
Uma tapioca.
Como a tapioca vai entrar aí também, né?
Isso. Uhum.
Aí o polvilho vai ter o seco e o doce, né?
É.
Para fazer o biscoito ou para fazer a broa, né?
Isso.
É.
Ele tá com fome.
Não, é porque eu fui. Um abraço para os meus queridos amigos em João Pessoa, de Campina Grande. Eu falei, né? Fui para Campina Grande e voltei com com massa de tapioca, massa de polvilho. Maravilhoso, maravilhoso.
Mas
eu tô naquela fase que eu acho que eu quero dar quero mergulhar para aprender a fazer algumas
culinária.
Coisas. Exatamente, assim, por exemplo, eu sinto falta de fazer uma bolacha, de comer um biscoito, uma bolacha integral, feita em casa, sabe? Então eu sinto...
Isso é um prazer a ser descoberto, né? A culinária te traz esse flow, né? Que as pessoas, tanto nessa vida corrida, acabam perdendo, porque ficam realmente tudo muito prático, né? Vamos pro prático. E perdem essa paciência da cozinha, né? Da culinária, que você passar algumas horas ali fazendo uma comida gostosa para sua família. Então é realmente uma terapia anti-estresse.
E porque cria um vínculo, né? Cria um vínculo afetivo.
Nossa,
também.
Nossa, faz junto com a família.
Exatamente. Então é a motivação, né, Veri?
É o quê?
Motivação.
Lili, eu queria que você falasse agora para explicar. Porque, é muito fácil, né, falar que, por exemplo, o que a gente falou, que a bolacha faz mal, que diminui tempo de vida, o que mais que tava aí?
Iogurte,
né? Margarina. É muito fácil falar. Mas por quê? Aí eu queria que você falasse o que eles têm na sua composição que faz mal. Assim como eu também queria que você falasse o que tem nos alimentos que fazem bem e que é bom que a gente procure consumir cada vez mais, O que que tem neles que é tão bom assim? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa turma aqui e um pouquinho dessa turma.
Então, assim, aquilo que você coloca aí na sua rotina vai definir a sua saúde. E nós temos aqui na nossa lista o biscoito recheado. Ele é um produto ultraprocessado que tem calorias vazias. Então, um excesso de gordura, um excesso de açúcar, um excesso de aditivos alimentares, farinha branca. E em sua maioria, eles entram naquelas tarjas pretas que aparecem em cima do produto, né? Alto teor de gordura, alto teor de açúcar, que já é um alerta para a população de que aquilo não faz bem. Você come um biscoitinho, parece que aquilo não encheu, né? Não traz satisfação nenhuma dentro do estômago. Você tem que comer 4, 5, quem não, né? Quem nunca viu alguém comer o pacote inteiro de biscoito ou bolacha, aí a gente pode entrar também num dilema, né?
Pacotes
pra gente não entrar numa crise de definição aí, dependendo da área do país que você vive. Mas esses biscoitos, eles trazem uma química pro seu corpo e dificultam a sua digestão. Você come grande quantidade calórica com pouca qualidade nutricional. E isso realmente vai diminuir a expectativa de vida. Quando a gente fala das margarinas...
Tendência de sobrepeso, né? Menos nutrição, mais caloria. Vai ter o problema de sobrepeso.
Exatamente. Uhum. Vai desencadear uma série de problemas aí na nossa saúde, né? Diabetes, a pressão alta... O excesso de peso, tudo isso é a consequência que você vai ver na prática. E a margarina, por exemplo, né, ela tem a tal da gordura trans ou gordura interesterificada, né, que é um nome diferente aí para gordura trans. Foi trabalhada essa gordura para fazer com que ela fique sólida em temperatura ambiente. E isso faz com que o seu organismo ele tenha muita dificuldade de fazer a digestão dessa gordura, porque ela não é uma gordura natural. É diferente de uma castanha, de um coco, de um abacate, que tem uma gordura que é uma gordura natural que seu corpo ele dá conta de fazer essa digestão. Esse tipo de produto, né, chamado margarina, ele também está associado a uma diminuição do tempo de vida, né, da expectativa de vida. Nós temos qual outro?
Aí você deu uma lista muito boa e que me deu uma vontade aqui, um abacate. Um abacate é maravilhoso, né?
Sim.
Uma delícia.
Tô pensando na lista das coisas boas, né, Larissa? Nós vamos ter que fazer esse programa.
Vamos
hoje,
ter que fazer.
Só comida, né, nutritiva e boa.
E suas virtudes.
É,
e aí a gente tem na lista também presunto, né? Que é um produto, como nós já explicamos, ultraprocessado. Tem ali aditivos alimentares, nitritos e nitratos, que trazem o câncer, são associados, estão aí, evidência A, né, dentro das evidências, associado ao câncer, e uma grande quantidade de sódio. E você comer isso, mesmo que eventualmente, isso vai deturpando o seu paladar. Então, quando você come coisas que tenham menos sabor, como os legumes, as verduras, isso parece que a comida fica um pouco sonsa. Porque esses alimentos que são ultraprocessados e têm uma grande quantidade de aditivos químicos, né? Glutamato monossódico e esses palavrões aí que a gente ouve falar em relação aos industrializados, eles vão deturpar seu paladar. E aí você vai comer uma cenoura, vai comer um brócolis e já
não
vai
ter sabor.
Tanto prazer.
Esse talvez seja o grande desafio no processo de readaptação, porque o paladar pode ser educado de novo, né? Eu não sei se eu já comentei aqui, o dia que eu tomei a decisão, não vou mais consumir açúcar, né? Como as coisas começaram a ficar muito mais doces, como você fica muito mais aguçado para perceber como as coisas são saborosas, como o alimento, aquilo que você... Comer, por exemplo, uma batata doce hoje, para mim, eu vi porque alguém fez um comentário aqui, lembrei da batata doce, que eu adoro batata doce, que a sobremesa do filho é batata doce. É, exatamente, é batata doce. Então, assim, como você começa a perceber que... E aí você começa até a perceber, não, essa batata não está tão doce. Né? Você começa a perceber a própria... Exatamente,
né?
A própria qualidade daquilo que você está comendo. Esse
e interessante,
não tá
pastor,
tão...
é que uma das formas de você fazer esse reset na mente é através do jejum. eu estive grávida, amamentando, não podia fazer jejum, né? E precisava fazer um jejum espiritual mesmo. E eu me propus também ao açúcar. Fiquei um ano e pouco ali sem comer nada de açúcar. E foi um processo, assim, de prosperidade em vários sentidos da vida, né? De família, de tudo, assim, né? Não no sentido financeiro, ainda vai chegar. Mas em várias áreas que eu percebi a mão de Deus e como Deus, ele realmente usou esse momento que eu dediquei esse jejum para fazer com que coisas que estavam muito travadas se destravassem de vez. Então, eu tive essa experiência e percebo que não é só um benefício corporal que a gente tem, né? A gente tem um
físico.
A gente tem um benefício espiritual. Uhum. Então, o jejum, ele ajuda você a realmente parar o processo, né? De cíclico que você está vivendo, retomar as rédeas e conseguir continuar depois.
Porque desenvolve em você o autocontrole. Há uma ação sobrenatural ali e você vai ter o domínio sobre aquilo. E eu gosto sempre de lembrar de um texto que eu gosto muito, de Ellen White, acho que até já citei aqui, não vou lembrar exatamente, eu acho que é no livro Temperança, que ela diz que esse controle sobre o apetite vai te dar controle sobre os outros desafios que você tem ao longo da vida.
Perfeito. Né?
Então, para mim, isso é muito significativo, assim, quando a gente fala sobre o tema de alimentação que está relacionado aqui.
Né? Ótimo.
Aí, Lili e Pastor, uma coisa que a gente não pode negar aqui, que eu acho que seria muito interessante a gente comentar, porque é argumento de muita gente. Lili, mas assim, as coisas não são tão baratas. Coisas saudáveis nem sempre cabem no nosso bolso, sabe? Vai escutar isso.
Bastante.
Não é, Veri? Uhum. Então, eu queria que você desse algumas dicas para quem quer se reeducar no sentido alimentar, mas também tem esse peso do preço. Como é que faz, Eli? Como que pode fazer essas escolhas que caibam no nosso bolso?
Bom, é preciso que você reveja o seu conceito de preços, né? Porque às vezes você gasta 200, 300 reais na farmácia, mas às vezes faz uma continha lá em relação ao quilo da castanha e fala assim, nossa, não vai caber no orçamento. Então, a gente precisa fazer essa revisão, assim, na sua mentalidade, o quanto isso é caro ou barato. E, além disso, escolher alimentos da época são mais baratos, porque o produtor quer fazer com que você consuma aquele alimento, então ele baixa o preço. Então, às vezes, a gente fica apegado em dietas da internet que falam que você tem que comer mirtilo, comer blueberry, coisas específicas que muitas vezes são caras e você tem disponível ameixa, você tem disponível jabuticaba, você tem amora, que são alimentos igualmente potenciais, açaí, que vão ajudar você a ter as mesmas vitaminas ali do que daquele outro alimento. Então, escolher aquilo que está na época te ajuda. Uma outra dica fundamental é você preferir produtores locais, porque aquilo vai sair mais barato. Esses dias eu fui comprar um brócolis e ele era de outro estado. Eu falei, gente, para que um brócolis veio tão longe? Né? Se a gente comprar de um produtor... olha que legal, a gente tá vendo aqui uma foto
maravilhosa,
direto da colônia de Maratá, Rio Grande do Sul.
Perfeito.
Olha aí,
essa família é abençoada.
Banana, abacate.
Pensa você ter árvores frutíferas no seu quintal, gente.
Adriano mandou aí.
Parabéns, Adriano. Então, ter esse acesso ao alimento, né? Se você planta uma semente de laranja, vai nascer uma laranjeira. Se você planta uma semente de abacate, vai nascer um pé de abacate. Então, é incrível como Deus, ele é próspero nesse...
Sabe o que eu penso sobre isso? Eu acho que a desculpa do recurso, ela está disfarçada com a facilidade. Então, é assim... É mais fácil e mais rápido, às vezes, eu buscar, né, fazer um alimento, né, eu busco um alimento mais fácil de fazer, ou aquele do que eu gastar tempo para preparar. Porque o alimento mais natural, ele vai exigir um preparo. Eu vou à feira e compro a mandioca. Então,
exato.
Eu preciso preparar.
Então, aí a gente tem dois fatores. Tem o fator valor, né, preço, e tem o fator também acesso de tempo.
Uhum,
né?
Uhum.
E as pessoas, elas hoje não têm muito tempo. Uhum. Então, a dica que eu dou, preparo o simples. Porque às vezes a gente quer fazer aquela receita elaborada, que vai um monte de ingrediente que a gente às vezes não tem, que demora para fazer. E às vezes é só cozinhar o alimento, temperar com o que você tem e comer satisfeito. Ficar feliz ali com uma refeição mais simples. Então isso tudo também facilita esse processo de mudança.
Eu acho que a gente deveria colocar, por exemplo, no orçamento, quanto que a gente gasta quando a gente vai ao mercado e quanto que a gente gasta quando a gente vai à feira, né? Porque ir a uma feira, comprar direto do produtor, vai fazer a diferença. E eu também acredito, doutora, que a gente precisa de orientação daquilo que é alimento que vai ser nutricional e vai ser fácil de comprar na feira. A gente também se ilude um pouco em relação a isso, com aquilo que você falou, a propaganda que às vezes é equivocada, né?
Perfeito.
De que somente esse alimento vai substituir aquele alimento, né? Então...
Como o nosso amigo Fabrício.
Eu quero só citar um texto aqui para a gente concluir. Eu sempre, quando cito esse texto... Desculpa, velho.
Só dizer que o Fabrício, o Meliponário, exaltou o mel. Né?
É verdade, é verdade. Eu li. Eu acho que a gente vai ter que falar com outro sobre mel. É verdade. Sempre quando eu cito esse texto, eu lembro que o contexto dele é outro. O contexto é prática sexual ilícita. Esse é o contexto que Paulo está dizendo. Mas o princípio acaba sendo o mesmo, porque é a separação de que aquilo que o corpo faz não afeta o espírito. E a gente acha que aquilo que a gente come não vai afetar a nossa lucidez espiritual. E aí Paulo vai dizer, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque vocês foram comprados por precioso... por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Então, o princípio é o mesmo. Aquilo que eu vou comer, né, Paulo, vou ligar os dois textos de Paulo, vai ser minha forma de adorar a Deus e de entender os propósitos que Deus tem para a minha vida. Não posso esquecer disso, né? Quando eu sentar à mesa, que eu vou ter mais lucidez mental. Mais lucidez.
E nós chegamos ao final do Além dos
Chegamos
Fatos.
Ao final, mas não podemos esquecer de falar que para você seguir lá Nutri.Adventista, né? As redes sociais aí da Lili, para você ficar por dentro aí de dicas sobre alimentação saudável, conselhos práticos também, informações como a de hoje, né? Dessa matéria. Enfim, vai lá, Nutri.Adventista.
E volte.
Exatamente.
Volte logo.
Volte que o tempo passa muito rápido.
Falar de comida
viu?
boa.
Boa.
Vamos marcar essa.